Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 13 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Foram empossados ontem os membros do novo Conselho Municipal de Saúde, eleitos para o biênio 2024-2025. No Conselho Municipal de Saúde tomaram posse 45 conselheiros, sendo 28 titulares e 17 suplentes, referente às eleições realizadas no dia 1º de dezembro. Os detalhes estão no portal da Prefeitura da cidade.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é: História da África tem oferta de material, mas ensino ainda não é cumprido nas escolas. Por conta disso, a Unesco retomou publicações e lançou o 10º volume de História Geral da África, obra, em português, que é importante instrumento de educação para cumprimento da lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira desde 2003. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a chamada rolagem infinita pode ser a grande causa de vício na internet, segundo especialista em comportamento.
Acontece na USP.
Agora conosco Cailane Olive.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove daqui a pouco, a partir das 14h e ao longo de todo o dia, o 57º Festival Música Nova Gilberto Mendes. Esse evento traz concertos para Ribeirão, São Joaquim da Barra e São Carlos. Hoje, as apresentações serão na Sala de Concertos da Túlia, aqui no campus. Mais informações e a programação detalhada você encontra em ribeirão.usp.br. Continuam as inscrições para o 21º curso de verão em Biologia Celular e Molecular, que tem início em 25 de janeiro. O evento é promovido pelo Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina. Gratuito, o curso tem o objetivo de ampliar os conhecimentos em biologia celular e molecular, técnicas de investigação científica e ferramentas associadas, além de divulgar as linhas de pesquisa do departamento. Mais informações você encontra no site fmrp.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para a região de Ribeirão Preto. Hoje não há previsão de chuva. A partir da metade da tarde, a previsão é de aumento da nebulosidade e as temperaturas também ficarão elevadas entre 14 e 15 horas. Temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto, 34 graus Celsius, Guaíra, 33, Brodowski, 31, Mococa, 32 graus e Batatais, 33 graus Celsius. Para amanhã bem cedo, temperatura mínima prevista para Ribeirão Preto de 22 graus Celsius, Guaíra, 23, já Brodowski e Mococa, 21 graus Celsius e Batatais, 22. A menor temperatura registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 18 graus e 6 décimos e isso ocorreu às 5 horas e 40 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O aplicativo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro ajuda gestantes a controlar o peso. Confira os detalhes na reportagem de Janice Sato.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram o PesoGest BR, um aplicativo que permite que gestantes brasileiras monitorem o próprio peso a cada semana. O dispositivo, gratuito para download, pode servir de ferramenta para os agentes de saúde do SUS e também contém orientações sobre alimentação balanceada e nutrição baseadas no Ministério da Saúde, como destaca Thaís Rangel, desenvolvedora do app.
Quando você entra nele na primeira vez, você precisa inserir as suas informações. Então, você vai colocar seu nome, data de nascimento. E ela vai colocar a data que ela começou a gestação. Tem algumas opções de data que ela pode colocar. Se foi uma data que foi estimada pela ultrassonografia ou pela data da última menstruação. E ela vai colocar o peso que ela tinha antes de engravidar e a altura que ela tinha. Inserindo essas informações, o aplicativo automaticamente calcula o índice de massa corporal dela antes de engravidar, o pré-gestacional, e já coloca qual é a curva correta para ela. Cada categoria de índice de massa corporal pré-gestacional tem uma curva diferente, de uma cor diferente. E aí, quando ela coloca essas informações lá, o índice dela é calculado, automaticamente o sistema já mostra qual é a curva correta para ela. E aí, toda vez que ela está fora da recomendação, acima ou abaixo, vem um aviso de que ela precisa conversar com um profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento pré-natal dela. Ela tem uma tabela que diz quantos quilos ela pode ganhar em cada trimestre, né? Até tantas semanas ela pode ganhar até tantos quilos. Isso para cada categoria de índice de massa corporal, para cada cor de curva diferente, é um valor diferente. O aplicativo automaticamente já troca esses valores. E aí ela tem também a opção de olhar as orientações, os 10 passos para uma alimentação saudável e adequada, que são baseados no Guia Alimentar do Ministério da Saúde.
O aplicativo nasceu a partir do projeto de novas curvas de ganho de peso gestacional, do professor Gilberto Kack, que é coordenador do Observatório de Epidemiologia Nutricional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pesquisa o assunto desde 2005. Pesquisadores alertam que o aplicativo não substitui o acompanhamento pré-natal, mas permite que mulheres tenham autonomia e corresponsabilidade no cuidado com a gravidez.
Ela precisa de internet para baixar o aplicativo, mas ele funciona num telefone simples, ele tem um aplicativo super leve, que pede o mínimo de configuração, de memória, de tudo necessário. É uma forma da gente empoderar a gestante para que ela possa se acompanhar sem depender de muitas tecnologias e de muitos recursos para isso, né? O ganho de peso adequado na gestação, ele leva a condições de saúde favoráveis tanto para a mãe quanto para a criança. Se ela ganha muito peso ao longo da gestação, e esse é o cenário que a gente tem visto no Brasil, aumenta o risco de diabetes na gestação, de síndromes hipertensivas como pré-eclâmpsia, e aí isso também vai impactar no risco de morte da criança, né? A criança tem muito mais chance de nascer com peso elevado e de desenvolver obesidade infantil também. E para a mulher, o ganho de peso acima da recomendação, ele faz com que ela tenha uma dificuldade maior de perder o peso que ela ganhou no pós-parto. E isso pode impactar e levar à obesidade materna também.
O PesoGest BR foi patenteado pela Inova UFRJ, Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade. A expectativa da equipe é de que o Ministério da Saúde assuma atualização e manutenção deste instrumento. Janice Sato, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Parceria da Unicef e Unaids lançam tecnologia IA para ajudar adolescentes e jovens recém-diagnosticados com HIV. O objetivo da ferramenta é fornecer informações confiáveis na hora de iniciar o tratamento. Entenda os impactos do uso dessa ferramenta na matéria de Raquel Thieme.
Uma parceria entre a Unicef e a Unaids lançou uma tecnologia de inteligência artificial para auxiliar os jovens recém-diagnosticados com HIV, para uma melhor adesão ao tratamento e fornecer informação confiável. A iniciativa abre uma porta para o uso de IA no meio da saúde como forma de conscientização acessível. Giovanni Cherry, professor da Faculdade de Medicina da USP, explica como, na prática, a tecnologia desenvolvida pode impactar no combate à AIDS.
É uma tecnologia que está muito voltada aos jovens que acabam se contaminando com HIV. Na maioria das vezes não tem o conhecimento sobre a doença, não tem as informações adequadas sobre o tratamento, se afastam do convívio social, podem vir a ter problemas psicológicos por uma questão de uma rejeição. Então, criar uma plataforma de inteligência artificial que possa passar para esses jovens informações, destacar a importância do tratamento, tirar o estigma da doença, poder agir com empatia, ou seja, que os jovens tenham uma área, né, uma plataforma onde eles possam conversar, onde eles possam obter respostas e onde eles possam ser estimulados à busca de um tratamento adequado e possam conhecer mais a doença e também poder interagir de forma livre, mas também sigilosa, eu acho que é uma boa oportunidade de mostrar como a inteligência artificial pode ser benéfica nesse aspecto.
Apesar das recentes produções com a IA, o professor relembra que o avanço tecnológico já caminha há muito tempo lado a lado com a saúde da população, em especial na medicina. Thierry comenta sobre essa parceria histórica.
As tecnologias, elas ajudaram o ser humano a viver mais e com uma melhor qualidade de vida, né? Em grande parte, o impacto que hoje nós temos na longevidade do ser humano está relacionado com a tecnologia. E essa tecnologia tem os medicamentos, né? Desde a introdução do antibiótico, a penicilina, as vacinas e na área, em décadas mais recentes, principalmente a área de diagnóstico por imagem, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Então, a tecnologia foi transformando a medicina, dando mais precisão no diagnóstico, fazendo um diagnóstico mais precoce e dando, inclusive, por exemplo, ao cirurgião, uma visão que ele não tinha no passado. Mais recentemente, nós tivemos alguns impactos importantes da tecnologia. Até durante a pandemia, nós tivemos uma aceleração de introdução de tecnologia, principalmente relacionado com a saúde digital. A saúde digital permitiu que muitas consultas fossem realizadas à distância e hoje a saúde digital é uma realidade, não só na possibilidade de fazer a teleconsulta, mas monitorar o paciente à distância, a questão da capacitação profissional em larga escala, poder atender comunidades, por exemplo, na região amazônica e também a introdução da inteligência artificial na saúde. Inteligência artificial, sem dúvida, vai ter um grande impacto nessa próxima década.
O professor também avalia a necessidade de uma avaliação em diversas etapas para a implementação das tecnologias na medicina, tendo em vista seu impacto prático.
Há muito anos dentro da sociedade, toda incorporação tem tem muitas vezes uma reação, que é um pouco o debate hoje que existe inteligência artificial, que a inteligência artificial pode ser muito maléfica para a sociedade. Daí, eu acho que cabe a questão do debate ético, ou seja, toda tecnologia, em primeiro lugar, tem que ser testada, tem que ser avaliada e tem que ser comprovado o seu custo-benefício e sua efetividade. Depois, é importante que as tecnologias passem pelas agências reguladoras, que comprovem sua eficácia, comprovem que são benéficas para a saúde do cidadão. É por isso que as agências reguladoras em saúde têm grande importância. Então, esse caminho, né, da criação de uma tecnologia, de nova tecnologia, o debate, a aceitação e a incorporação é um processo progressivo.
Na visão de Thierry, é preciso pensar nas máquinas e tecnologias como auxiliares dos profissionais de saúde, não de forma substitutiva, mas colaborativa com o intuito de oferecer um serviço mais eficiente para a população. Eu conversei com Giovanni Cherry, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre o uso de tecnologias na medicina. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Hugo Luque. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o guitarrista Tiago Adorno, que se apresenta amanhã no Hard Rock Café, ao lado de Digão, vocalista da banda Raimundos. É daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia. Hoje, com Hugo Luque e Felipe Faustino. Uma excelente tarde para você.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.